Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Só um minutinho, porque toda vez que eu ouço esse hino, eu tenho que ficar um pouquinho quieto. Porque minha filha canta no CD de Vencedores por Cristo inteirinho esse hino. E agora a gente vai ficando mais maduro, vai se emocionando com mais facilidade, né? Então não é fácil. Bom dia àqueles que eu ainda não cumprimentei. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 5. Vamos ler os versículos de 1 a 7. 1 Pedro, capítulo 5, os versículos de 1 a 7. A palavra de Deus nos diz o seguinte nesse texto: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangidos, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas nem com sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outro sim no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Até aqui. Senhor Deus, nós estamos na sua presença mais uma vez. Eu quero lhe agradecer por essa oportunidade ainda que temos de abrir as nossas Bíblias e falar abertamente da sua palavra. Senhor Deus, que os nossos corações estejam abertos, receptivos, Senhor, à mensagem da tua palavra. Tudo aquilo que eu vou dizer aqui seja da tua vontade. E se alguma coisa não lhe agradar, que eu não diga, Senhor Deus, que estejas abrindo os nossos corações nesta manhã. Muito obrigado. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Queridos, nós estamos chegando no último capítulo da primeira carta do apóstolo Pedro. Uma carta que tem como objetivo encorajar aqueles cristãos que tinham sido expulsos de Jerusalém, estavam ali no grupo na Ásia Menor. Eles estavam fugindo da perseguição em função da fé que eles demonstravam, eles estavam ali. E toda a mensagem desta carta, praticamente ela termina no capítulo 4, toda a instrução. E esse capítulo 5, que nós estamos começando hoje, ele consiste mais em saudações pessoais e exortações à igreja. Aquele grupo, mas também a igreja. E Pedro fala a eles, né, aqueles cristãos ali, sobre as marcas que deveriam fazer parte da vida dos salvos, que seria a santidade, seria a reverência e seria o amor. E ela, nesta carta aqui, ele fala especificamente no aspecto de crescimento espiritual. Então ele fala da submissão cristã da família, ele fala da submissão cristã ao trabalho, ele fala da submissão cristã das esposas ao marido, e ele vai falando. E ele fala a esse grupo da igreja, ele fala qual seria o procedimento deles diante dos sofrimentos pelos quais eles estavam passando e pelos quais eles ainda iriam passar, pelo qual eles iriam passar. E neste capítulo, ele divide em quatro pontos, né? Ele, nos versículos de 1 a 4, ele dá uma orientação geral à liderança da igreja, à liderança daquele grupo e à liderança da igreja. Nos versículos de 5 a 7, ele fala umas palavras aos jovens e também, de forma geral, à igreja. Os jovens também fazem parte dessa igreja. Depois, nos versículos 8 e 9, ele fala da batalha espiritual. Fala de uma batalha espiritual. E nos versículos de 10 a 14, ele dá recomendações finais da sua carta. Nós não vamos chegar hoje até o versículo 14. Creio que vamos chegar até aonde eu li o versículo 7, né? E nesses versículos, então, os primeiros versículos, de 1 a 4, ele dá orientações para a igreja. Para a igreja, para aquele grupo que representava também uma igreja. Ele começa nesse versículo, no capítulo 5, no versículo 1, ele começa dizendo o seguinte: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunhas do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. A glória que há de ser revelada. Irmão, ele começa dizendo: rogo, pois, ou pois, rogo, a ordem não tem problema. É uma conjunção. É uma conjunção que ele faz do começo do capítulo 5 com o final do capítulo 4, aonde ele diz, no versículo 18 do capítulo 4, ele diz assim: e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem as suas almas ao fiel Criador, na prática do bem. Então Pedro faz aqui, ele fala: se o justo somos nós, aqueles que somos justificados, cremos na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ainda vamos ter dificuldades com doenças, com emprego, com gozação, perda de amizades, tudo isso, ainda assim nós temos essas dificuldades para que possamos alcançar a vida eterna. Não que não vamos alcançar a vida eterna, vamos alcançar porque nós somos salvos, mas teremos essas dificuldades. Imaginem aqueles que não tiveram, que não receberam a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, não se converteram, não aceitaram a palavra do Senhor Jesus. Imagine isso então. Então, Pedro, não é fácil. A gente sabe hoje que, embora a gente seja salvo, as nossas dificuldades, elas nos trazem preocupações às vezes, né? Trazem, porque diante dessa situação atual, de tantos problemas, de tantas dificuldades, nós precisamos realmente ser fortes e precisamos ter a graça de Deus, Jesus Cristo, a comunhão com Ele, para que possamos passar pelas dificuldades que a vida nos traz, mesmo que tenhamos a certeza que a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria celestial está lá no céu, que aqui é um tempo momentâneo que nós falamos. Então, o que que diz aqui o apóstolo Pedro? Rogo, pois, presbíteros, que há entre vós, eu, presbítero. Então, o que que ele faz ali? Ele quer dizer aos presbíteros, aos líderes da igreja: olhe, tome conta deste povo. Tome conta desse grupo, tome conta desta igreja diante das suas dificuldades, que não são fáceis, como eu falei agora há pouco, né? Não são fáceis. Ele dizia isso: tome conta, líderes, tome conta da igreja, tome conta dessas pessoas, né? Nós temos que confiar no Criador, embora tenhamos dificuldades, né, nessa situação toda. E ele diz, essa exortação dele é aos presbíteros. Irmãos, toda vez que eu falar presbítero, ou falar pastor, ou falar mestre, ou falar ancião, é a mesma coisa. É a mesma coisa. A palavra pastor, bispo, né, que quer dizer supervisor, ou presbítero, ou ancião, se refere mais ou menos ao mesmo cargo. São líderes da igreja. São líderes da igreja. Há vários textos na Bíblia que aparece presbítero, aparece bispo, aparece pastor, né? Nós podemos abrir, vamos abrir hoje em alguns textos, não muitos, mas vamos abrir em Atos capítulo 20, no versículo 17. Atos, no capítulo 20, no versículo 17 e versículo 28. Atos, o capítulo 20, versículos 17 e 28. A palavra de Deus nos diz nesse versículo, Atos 20, 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. No versículo 28, na página seguinte, diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Para quê? Para pastoreardes a igreja de Deus, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. Se nós abrirmos também lá em 1 Timóteo 3,2, os irmãos não precisam abrir, nas qualificações para que sejam diáconos, a palavra de Deus nos diz em 1 Timóteo 3,2, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então, presbítero, ancião, pastor, é mais ou menos, toda vez que a gente disser isso, lembre-se da liderança da igreja, da liderança da igreja. A palavra mais comum usada é presbítero. Por quê? Porque presbítero nos une à igreja primitiva, à igreja primitiva. Isso vem dos costumes das sinagogas judaicas, que eram chamados de presbíteros, né? Ou bispo, ou supervisor. Em todos os lugares em que as igrejas fossem organizadas, eram eleitos e nomeados presbíteros pelos apóstolos, né, que eram os anciãos da igreja. Então, mais comum se ouve presbítero, se ouve pastor, né? Por exemplo, nós temos aqui na nossa igreja o pastor Patrick. Ele também é presbítero, de acordo, né, com o estatuto, foi aprovado, depois ele foi eleito pastor, ele é pastor e ele é presbítero, né? É presbítero. Então, os apóstolos, eles incumbiam os presbíteros de quê? Para oferecer a palavra de Deus, né? Ele advertindo sobre falsas doutrinas, promovendo a ordem na igreja. Essa era a função, é a função do pastor, do presbítero, dentre tantas coisas. Então, Pedro, aqui, ele fala de presbíteros. Eu, presbítero como eles, mas aqui tem uma coisa interessante, né? Pedro, ele se coloca no nível dos outros. Ele fala, eu, presbíteros como eles. Ele não se coloca numa posição superior aos presbíteros, né? Ele não quer se colocar numa posição superior aos presbíteros. Como uma certa igreja aí quer falar que Pedro foi o primeiro papa, interpretando mal. Não, Pedro não queria isso. Pedro não assume nenhuma superioridade eclesiástica. Não supre nenhuma superioridade eclesiástica. Ele assume com humildade. Ele se iguala àquele a que ele está exortando. E isto é um bom modelo de liderança cristã. É um bom modelo de liderança cristã. Se nós abrirmos as nossas Bíblias em Marcos 10, no versículo 42, Marcos 10, no versículo 42, versículos 42 aos versículos 45. Marcos 10, versículos 42 a 45. A palavra de Deus nos diz o seguinte: mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus Cristo não veio para ser servido. Ele veio para servir. E Pedro tinha essa interpretação. Ele não queria ser superior aos presbíteros.
Som. Eu estava falando então que Pedro não queria ter uma posição superior àquela, né, de presbíteros. Ele era líder, né? Então Pedro se dirige aos presbíteros que lideravam a igreja. Esses presbíteros, o que eles eram? Eram pastores do rebanho, pastores do rebanho. E Pedro, ele tinha participado de vários acontecimentos na vida de Jesus que fazia com que ele não quisesse essa superioridade. Então, vejam que Pedro, ele participou lá no Monte da Transfiguração. Ele chegou lá com Jesus, Pedro, Tiago e João, e ainda ele disse lá: olha, é bom que nós estejamos aqui, eu vou fazer as tendas, é bom que a gente fique aqui, será gostoso, né? Ficar aqui. E ali estavam também Moisés e Elias. Mas ele ouviu depois de uma nuvem, ele ouviu: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Pedro ouviu isto, os outros também, mas ele ouviu, né? Pedro viu todo o sofrimento de Jesus Cristo. Pedro testemunhou a sua morte. Ele nem queria que isso acontecesse. Quando Jesus disse: olha, eu vou ter que passar por isso, eu vou morrer, eu vou acontecer isso, vai acontecer isso comigo, ele disse: não, Senhor, isso não vai acontecer com o Senhor de maneira alguma. E Jesus responde para ele: arreda, Satanás. Você não está falando das coisas do sangue, você está falando das coisas da carne. Pedro viu, foi testemunha ocular de tudo isto, né? Pedro viu a maneira como Jesus morreu, né? E mesmo assim ele não queria se colocar numa posição de superioridade. E ainda ele termina aqui com esse versículo dizendo: e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Então Pedro não quer ter superioridade eclesiástica como os presbíteros. Ele esteve no Monte da Transfiguração e ouviu Deus dizer: este é meu filho amado. Ele participou de tudo aquilo, ele viu a morte do Senhor Jesus e ainda diz que vai participar, co-participante da glória a ser revelada. Eu vou participar com vocês dessa glória, ele diz. E Pedro, falando tudo isso, ele ganha aquele grupo, ele ganha, porque ele não quer ser superior, ele quer ser igual a eles, quer ser igual a eles. E o que? Que ele, o rebanho, né? Pastoreai o rebanho, ajudem aquele grupo, pastoreie esse rebanho, né? Irmãos, no capítulo 2, ele fala isso: ajudem este rebanho quando eles passarem por dificuldades. Qual é a função do pastor? Qual é a função do líder da igreja, do presbítero, do ancião, enfim, qualquer um? Liderar, encorajar, disciplinar, guardar o rebanho, cuidar das ovelhas, ter ouvidos abertos para o que as ovelhas precisam, conduzir as ovelhas no rebanho, tudo isso é função da liderança da igreja. Proteger as ovelhas doentes, física e espiritualmente, nós oramos por isso hoje de manhã. Por quê? E Jesus disse: eu sei que depois da minha partida virão lobos vorazes, que não pouparão nem o rebanho, não pouparão. Então, ao assumir tudo isso, o pastor, o presbítero, tem todas essas responsabilidades, né? Tudo isso: liderar, encorajar, disciplinar, cuidar das ovelhas, cuidar de tudo isso. Quanta coisa, não? Qu- quanta coisa, quanta responsabilidade para o pastor, para os presbíteros, as ovelhas. O pastor, a liderança, precisa das orações dos irmãos. Já fizemos isso hoje de manhã na nossa reunião de oração. Os irmãos têm orado constantemente, sem cessar, pela liderança da igreja, para que a liderança seja sensível àquilo que Deus quer para o grupo, àquilo que Deus quer para a nossa igreja. Orai, irmãos, orai. Orai pela liderança da igreja. É muita coisa, é bastante coisa. Muita responsabilidade. Mas Pedro continua no texto dele: pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós, não por constrangidos, mas espontaneamente, ele fala. Não por constrangidos, né? Pedro diz para pastorear o rebanho, apacenta o rebanho, exatamente aquilo que Deus falou para ele, lá no João capítulo 21, né? Quando Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas 3 vezes? E ele responde: olha, Senhor, acho que eu gosto do Senhor um pouco. Na segunda vez ele ainda fala: olha, eu gosto. Na terceira vez, quando Jesus fala para ele: Pedro, tu me amas? E ele fala: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E eu não vou falar aqui sobre os altos e baixos da vida de Pedro, porque há 15 dias atrás o presbítero Ivair fez uma bela pregação falando dos altos e baixos da vida de Pedro até esta restauração final. Então ele fala, pastoreai, ele fala para aquele grupo, pastoreai, ele fala para a liderança da igreja, pastoreai o rebanho. Ele tinha ouvido isso já de Jesus Cristo, pastoreai ele, pastorear o rebanho, agora ele transmite esta mensagem, pastoreai o rebanho, mas não por constrangimento, mas espontaneamente, não por obrigação, não com má vontade, não com reclamação, né? Ih, mas agora eu fui eleito presbítero, né? Eu tenho que ir à igreja, eu tenho reuniões, eu tenho que ver alguma coisa com os jovens, eu tenho homens e mulheres crescendo, eu tenho outras atividades. Meu Deus, por que que eu fui ser eleito presbítero? Não é assim que Deus quer. Deus quer sem constrangimento, porque não fomos nós, eu não escolhi, Deus nos escolheu para essa função. Então ele fala àquele grupo: olha, pastores, presbíteros, não por constrangimento, não com reclamação. É para fazer com prazer, espontaneamente. 1 Coríntios 15, 58 nos diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o Senhor, que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não é vão. No Senhor o trabalho vale muito, vale muito. Já dizia o profeta Ezequiel sobre os pastores de Israel, que os pastores de Israel se apacentavam a si mesmo, eles não fortaleciam as ovelhas, eles não buscavam as ovelhas perdidas. Não é para fazer com constrangimento. Se você tem o desejo de chegar, se Deus demonstrar em você o desejo de participar da liderança da igreja, que não seja por constrangimento, não seja por constrangimento. Porque Deus nos escolheu. Se ele Deus nos escolheu, é vontade dele. É vontade dele. Mas ele continua aqui dizendo, não por constrangimento, espontaneamente, como Deus quer, sem constrangimento, nem por sorte da ganância, mas com boa vontade. Nem com sorte da ganância. Pedro diz para que eles não sejam gananciosos. Devem ter ânsia por servir e não por ganância, né? Deus não vai ficar indiferente ao modo pelo qual as ovelhas são tratadas. Isso é importante. Não vai. Durante o seu ministério aqui na Terra, Jesus disse o seguinte, não era para ter lucros financeiros, né? Digno é o trabalhador do seu salário. Mas ele ordenou também que os que pregam o Evangelho, que vivem do Evangelho, seja pastor, seja presbítero, em tempo integral, ele deve ganhar, ele não deve ser avarento, mas ele deve ganhar. E a Bíblia diz, inclusive, que aqueles que desempenham bem essa função, eles deveriam ganhar o dobro do que outras pessoas, para honrarem, para a honra de Deus, honrar no sentido de honra de pessoa e no sentido também de do seu provento, da sua, né? Da sua subsistência. As pessoas devem tomar esses deveres não com vistas a lucro financeiro, não com vistas, né? A igreja não é uma empresa. A igreja não tem objetivo de lucro, não tem. Paulo então diz aos presbíteros para não serem avarentos. A recompensa só financeira não deve ser a motivação para que alguém atinja o cargo de liderança. Não deve ser. O que é que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e com que nos vestir, fiquemos contentes com isso. 1 Timóteo 6, 8. Porém, a remuneração do pastor deve ser justa. 1 Timóteo 5,17 diz isso que eu falei, né? Os presbíteros que presidem bem, com especialidade, se afadigam na palavra, nas visitas, não só na palavra, no ensino, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários no sentido de honra e de remuneração. De remuneração. E ele continua no versículo 3, dizendo, olha, mas nem com sorte da ganância, nem como dominadores, nem como, no versículo 3, tornando-se modelos do rebanho, né? Ele diz, aliás, no versículo 2, sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados antes, tornando-vos modelo do rebanho. Nem como dominadores, né? Não é para tratar como ditadura, né? Não é para tratar. Liderança não é ditadura. Os presbíteros recebem autoridade de Deus através do Espírito Santo, né? Mas não deve fazer uso da sua autoridade de uma forma ditatorial. Ditatorial. Se os irmãos um dia passarem, quando lerem a carta de 3 João, vão observar que lá tinha uma igreja que tinha uma pessoa chamada Diótrefes. Esse era fogo. Diótrefes era fogo. Diótrefes gostava de exercer a primazia. Era ele em primeiro lugar. Ele gostava de aparecer. Ele se recusava a ouvir João, as instruções de João. Ele se recusava a receber os missionários. Ele se recusava, ele expulsava pessoas da igreja. Ele era autossuficiente, ele era um ditador. Isso não é um bom modelo de liderança cristã. Não é um bom modelo de liderança cristã. Passe lá uma hora e leiam a 3ª carta de João e vão ver o que fala de Diófrites, né? Jesus nos chamou para essa tarefa. O presbítero deve ser um exemplo para a igreja, o pastor deve ser um exemplo para a igreja. Se alguém perguntar assim, quer saber sobre o casamento? O líder deveria falar, veja o meu casamento. Se alguém perguntar sobre honestidade, o líder ou alguém deveria falar, alguns dos líderes, veja o meu procedimento. Se alguém falar também sobre perdoar os inimigos, olha, mas vejam qual é a minha atitude quando alguém me ofende. É exemplo disso. Pastor, líder, presbítero, deve ter uma vida de exemplos para outras pessoas. Por quê? Porque no versículo 4, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Quem é o nosso supremo pastor? Quando ele voltar, quando ele se manifestar. Apocalipse nos diz que ele vai trazer os galardões para nós. Vai trazer. E todos aqueles que desempenharam o seu papel com fidelidade, vão receber o galardão. Vão receber o galardão. Então, quando no tempo das Olimpíadas inicial, né, quando alguém ganhava a corrida, a competição, ganhava uma coroa de louro, mas no dia seguinte essas flores já estavam murchas. Mas esta coroa que aqueles que desempenharem com alegria, desempenharem as suas funções de acordo com aquilo que Deus quer, vão receber uma coroa diferente, uma coroa de realeza, uma coroa que não murcha, uma coroa de alegria, uma coroa de vida, uma coroa de glória. Então, trata-se de uma recompensa para quem serviu com fidelidade. Para quem serviu com fidelidade. Quando ele voltar, ele vai trazer as recompensas. Bom, dos versículos 1 ao 4, ele fala tudo isso então para a liderança da igreja, né? Ele fala que não quer ser superior aos presbíteros, que não deve ter superioridade, que não deve, a liderança não deve ser ditadora, que a liderança não deve ter sórdida ganância, que a liderança deve se tornar o modelo do rebanho. Agora, nos versículos de 5 a 7, ele fala aos jovens. Ele fala aos jovens da igreja, aos jovens daquele grupo, deveria ter jovens ali também, e ele fala também não só aos jovens, mas ele fala à igreja de maneira geral. E ele fala, rogo igualmente aos jovens, igualmente, as instruções também, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Nessa carta, Pedro, ele já admoestou aos crentes a serem submissos às autoridades governamentais. Ele já disse, como eu falei, às esposas a serem submissas cristamente aos maridos. Ele fala disso e agora ele fala aos líderes e ele fala também agora aos jovens, né? E de maneira geral também à igreja. Então Pedro fala aos jovens que devem ter mansidão e submeterem-se à liderança da igreja, né? A uma liderança não ditatorial, como eu falei aqui, mas se submeterem, mas também não só à liderança da igreja, aos irmãos mais velhos, aos irmãos mais experientes, né? É muito salutar que os irmãos mais experientes convivam com os jovens no ambiente da igreja. Na igreja primitiva, os jovens não tinham muita responsabilidade. A única responsabilidade que cita aqui é lá na morte de Ananias e Safira. E sabe o que eles faziam? Lá quando Ananias e Safira, eles mentiram lá, né, e foram fulminados, mentiram o Espírito Santo. Então Ananias foi fulminado e depois Safira foi fulminada. E o que, que aconteceu? Eles foram, os jovens vieram e fizeram o enterro deles. É a única coisa que fala dos jovens. Eles sepultaram Ananias e sepultaram Safira também. Então, é salutar que os jovens, isso foi apenas uma curiosidade, né, de falar as responsabilidades. Nós sabemos que os jovens aqui têm responsabilidade do louvor, várias responsabilidades, né? Então, é salutar que jovens, adultos, mais velhos, participem de uma igreja, uma igreja saudável, né? Não é também porque as pessoas mais velhas, todas elas são muito sábias, né? As pessoas pensam, ah, aquela pessoa de mais idade, ela é muito sábia. Nem sempre, viu? Isso não é, a idade não é certeza de que as pessoas são muito sábias, né? Mas no, em regra geral, é muito bom a convivência dos jovens com os mais velhos. Pela própria natureza da vida, os jovens têm um pouco menos de experiência. Então, também, os jovens precisam aceitar algumas coisas dos mais velhos e não querer renegar tudo aquilo que é do passado na igreja. E também, os mais velhos também tem que ter alguma paciência em algumas modificações, alguma coisa, isso é salutar. Para que tudo isso? Para que toda essa convivência? Para edificação do corpo de Cristo. para edificação da igreja. Edificação da igreja. Não deve existir na igreja nenhuma, vamos dizer, mágoa, nenhuma coisa, porque não é incomum os mais velhos às vezes resistirem às mudanças dos mais jovens, ou os mais jovens também desvalorizarem a herança do passado. Eu estou falando de maneira geral, não estou querendo dizer da nossa igreja isso, mas isso acontece. Acontece muito, eu tenho notícias de que acontece em muitas igrejas isso, muitas igrejas. Mas Deus declara guerra aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Humildade para todo mundo, né? O orgulho transformou o anjo de luz, Lúcifer, em Satanás. Em Satanás, né? Irmãos, essa convivência é salutar. Eu fiquei muito feliz quando no dia 30/6 os nossos jovens aqui deram um testemunho maravilhoso do que eles aprenderam no congresso em Poços de Caldas, né? Eles deram um grande testemunho. Um testemunho de crescimento espiritual, com tudo o que eles aprenderam, com tudo o que eles estiveram juntos. Mas esse crescimento espiritual vem primeiro pelo relacionamento e crescimento espiritual com Deus. Com Deus. E aquele testemunho e o crescimento com a comunidade, com os irmãos da igreja, o crescimento com os colegas, tem como princípio básico o crescimento espiritual com Deus. Com Deus. Fiquei muito feliz naquele dia de ouvir aqueles testemunhos daqueles jovens na escola dominical e depois no próprio culto de jovem. Jovens, foi muito bonito aquele testemunho cristão. Mas não se esqueçam de Salmo 119, 9 a 11, que estava no boletim daquele dia. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Vocês sabem como. Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Como poderá o jovem guardar o seu caminho? Seguindo a palavra de Deus, de todo o coração, buscando guardar no coração as palavras contra para aprender de ti. É isso aí, jovens. Comunhão na igreja, aprendendo, participando. Ele continua falando agora, no versículo 6. Jovens e igreja, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Humilhemo-nos diante da poderosa mão de Deus. No momento oportuno, Ele vai nos exaltar. Ele vai nos... Não é nós que vamos nos exaltar. Ele vai nos exaltar no tempo oportuno. A poderosa mão de Deus, que está lá no Velho Testamento, é que conduziu o povo de Israel para fora do Egito e nos conduz também. Nos conduz também. Abramos em Êxodo 3, versículo 19. Êxodo 3, versículo 19. A palavra de Deus nos diz, Êxodo 3, versículo 19. Está no comecinho da Bíblia, Êxodo 3, 19. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Não deixaria ir, se não fosse pela mão forte de Deus. Essa é a mão forte que nos dirige. Um pouquinho mais para frente, Deuteronômio 3:24. Deuteronômio 3:24. Deuteronômio 3:24. Senhor, ó, essa é uma oração de Moisés, né, entrando em Canaã. Senhor, ó Senhor, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Por quê? Que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? A tua poderosa mão, novamente. E mais um, pouquinho mais para frente. Deuteronômio 9, de 26 a 29. Deuteronômio 9, de 26 a 29. Esta é a poderosa mão de Deus que nos dirige. Moisés intercedendo pelo povo. 9, de 26 a 29. Orei ao Senhor dizendo: Senhor, ó Senhor, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgatastes com a tua grandeza, que tiraste do Egito com poderosa mão. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaac e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra de onde nos tirastes não diga: não tendo podido o Senhor introduzi-los na terra de que lhes tinha falado, e porque os aborrecia, tirou para matá-los no deserto. Todavia são eles o teu povo, a tua herança, que tirastes com a tua grande força e com o teu braço estendido. Mão forte e braço estendido. Esta é a mão forte. É a mão forte de Deus que nos dirige, né? Irmãos, muitas vezes nós não nos preocupamos que Deus está nos dirigindo com a mão forte. Muitas vezes nós nos preocupamos com a nossa posição social, nós nos preocupamos em receber algum tipo de elogio por alguma atividade que a gente faça, até na igreja. Até na igreja. Muitas vezes nós podemos achar: olha, eu estou fazendo isso, 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 ninguém está me reconhecendo, mas Deus reconhece. Deus acima de tudo. Você será exaltado no devido tempo. O reconhecimento de Deus é muito mais importante do que o reconhecimento humano. Mas também cuidado, viu? Não seja tão humilde, né? A ponto de ser como aquele grupo que tinha uma pessoa tão humilde, mas tão humilde que o grupo resolveu dar para ele uma medalha de humildade, né? Fizeram uma medalha de humildade, deram para ele, bonita, e a primeira coisa que ele fez foi pendurar no pescoço. Então, tiraram a medalha de humildade dele, né? Porque ele queria que todos vissem que ele era humilde. Então, cuidado, a falsa humildade também é um problema, né? Aliás, a humildade hoje é um problema do mundo, né? A humildade hoje é considerada uma fraqueza, não uma virtude. Aquele cara é humilde, coitado, né? Ele, né, é humilde, é uma fraqueza. Tadinho, ele é tão humilde, né? Não tem. Não é assim. Hoje é considerado assim. Mas com esta humildade, ele continua no versículo 7, né? Ele continua no versículo 7, com esta humildade, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Ele cuida de nós. Irmãos, a ansiedade, ele fala aqui para lançar a ansiedade sobre ele. A ansiedade é uma das piores coisas no momento. Eu sou ansioso. Grande parte da população é ansiosa. Então, essa ansiedade, ele atinge todo mundo. Ele atinge rico, pobre, analfabeto, doutor, membro de igreja, liderança de igreja. É uma ansiedade natural diante das coisas que hoje estão acontecendo. A falta de emprego, a criminalidade social, tudo isso. Então, as pessoas ficam ansiosas. Mas diz que 70% do que nos deixa ansiosos não vai acontecer. 70% do que nos deixa ansiosos não vai acontecer, né? Então, se acontecer, nós temos que aceitar, né? Mas se acontecer, nós sofremos duas vezes, porque ficamos ansiosos e porque aconteceu. Mas se não acontecer, não adiantou nada a gente ficar ansioso, né? Então, a ansiedade estragou o nosso futuro e estragou o próprio dia que você ficou ansioso. Então, ansiedade não justifica. Entrega o teu caminho ao Senhor e Ele te susterá, nos diz o Salmo 55. Por isso ele diz: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus. se humilhe diante da poderosa mão de Deus, né? Para que ele em tempo oportuno vos exalte e lance, né? Lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Esse lançar aqui é no aspecto de você pegar alguma coisa e lançar com força junto. Lança, manda embora as suas ansiedades. Eu sei que isso teoricamente é simples, mas na prática a coisa não é tão simples assim. Confia o teu caminho ao Senhor e Ele te susterá. Se fizermos isto, mesmo que os problemas persistam, sabemos que Deus cuida de nós. Último versículo, Deuteronômio 31:6. Abram em Deuteronômio 31:6. Vamos ler até o 8, porque é interessante. É Josué, né? 31:6. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os fará herdá-las. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorize. A mão forte de Deus nos dirige. Que não deixemos de não nos atemorizemos com as nossas ansiedades. Se fizermos isto, os problemas, sabemos que Deus cuida de nós. Irmãos, nesses 7 versículos, Pedro fala àquele grupo e fala também para nós. Liderança, tome conta do rebanho. O rebanho não é de vocês. O rebanho é de Deus. O rebanho não é da liderança. O rebanho é de Deus. Mas tome conta do rebanho não por constrangimento, não por ganância, nem de uma forma ditatorial. Jovens, ele fala depois nos outros versículos, sede submissos cristamente. Sejam humildes, para quê? Para receber a graça de Deus. E ele fala depois à igreja, a todos, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, lançando sobre ele as vossas ansiedades. Amém? Até aqui. Na próxima vez, vamos continuar do versículo 7 até o versículo 14, terminando a primeira carta de Pedro. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado porque podemos abrir, ler, meditar, falar sobre a sua palavra. Senhor Deus, nos mostre, como líderes da igreja, tudo aquilo que devemos fazer. Senhor Deus, que não sejamos orgulhosos. Senhor Deus, sabemos que como liderança temos grandes responsabilidades. E quanto mais conhecimento da palavra, quanto mais responsabilidade, mais cobrança nós teremos, Senhor Deus. Cuide de nós, que nós façamos sem ganância e sem constrangimento aquilo que é destinado por Ti, Senhor, na nossa vida. Senhor Deus, cuide dos nossos jovens também. O futuro na liderança da igreja, que nós possamos ter uma vida comum, uma vida de bons relacionamentos. Graças te damos porque tu tens provado isso na nossa igreja. Igreja, que confiemos na poderosa mão de Deus com humildade, que nos curvemos diante da sua poderosa mão, levando sobre tu todas as nossas ansiedades. Cuide de nós ainda nesta semana, eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus.